Continue com Escala Brasileira.
O Escala Brasileira hoje conversa com Haroldinho Matos, grande guitarrista de Brasília e também do Brasil todo. Haroldinho, e aí isso você conseguiu, a tua marca, que são as HM, as guitarras HM, né? HM, claro, de Haroldinho Matos, né?
Sim, exatamente. Essas guitarras, elas são exatamente HM, e eu faço realmente umas guitarras que são muito artesanais, eu diria, porque meu maquinário é um maquinário básico demais. Eu não trabalho ainda com CNCs, né? Que seria até uma coisa muito legal. Para poder produzir mais, eu teria que ter uma CNC. Ou terceirizar esse trabalho, passando os modelos para serem cortados por alguém numa CNC, e eu fazer aquele trabalho mais apurado de ajustes finos, né? De montar o instrumento, depois deixar ele calibrado da maneira que ele merece ser. Mas assim, por enquanto, o que eu faço são guitarras ainda muito artesanais, e eu sempre converso muito com as pessoas que se interessam, porque é uma guitarra que ela pode até, hoje em dia o preço de uma guitarra feita à mão está muito mais acessível, porque as guitarras são tão caras por causa do dólar, que o instrumento da gente não está tão caro assim, porque normalmente era mais caro até muitas vezes do que um instrumento fabricado em grandes quantidades. Mas eu sempre converso muito com as pessoas para saber o que eles querem mesmo, o que a pessoa quer, porque às vezes você faz um instrumento muito legal, mas o cara quer uma guitarra, depois ele quer vender a guitarra, você vai vender a guitarra, não tem um valor tão grande como uma guitarra de boutique, né? Que é o que virou a Fender, que virou a Gibson, né? Então, eu gosto muito de conversar com as pessoas para ser uma negociação muito bem resolvida, quando o cara quer uma coisa realmente que o luthier possa ajudar de fato, ou seja, o que eu posso colaborar com uma pessoa que tem uma mão menor, por exemplo, fazendo um braço mais fino? Vamos conversar sobre captação, vamos conversar sobre toda a estrutura do instrumento, né? E isso um luthier pode ajudar muito, e dessa forma que eu tento colaborar, mas eu procuro fazer sempre uma parceria com quem eu vou fazer uma guitarra, para que a pessoa possa ficar satisfeita, e eu também muito feliz de poder fazer o que ela precisa, né? Porque não é uma ideia de comprar uma guitarra de série, né? Sabe? Uma guitarra famosa que depois você vai vender com facilidade. É um instrumento que vai realmente ser útil para você, pessoalmente.
É uma vantagem você poder customizar, né? E chegar na necessidade do cara, né? Porque aí você começa a otimizar o talento do cara, uma habilidade que ele tenha mais, como você falou, até a empunhadura, o tamanho da mão, né? Tal.
Exatamente.
Se ele quer uma coisa mais tensa ou não, se o som dele é mais suave ou não, isso tudo faz parte, né?
Eu sou uma pessoa assim, muito curiosa, mas eu sou muito. Eu tenho mais facilidade como autodidata do que como estudante, assim, dentro da escola, né? Eu até larguei a escola muito cedo e tudo, mas eu gosto muito de estudar da minha forma, do meu jeito. Mas eu contei com ajudas preciosas, assim, porque quando eu comecei a me interessar mais a fundo por isso, o Aquiles, que é um grande luthier da cidade, um cara que eu acho muito talentoso, né? Assim, tem um trabalho maravilhoso, ele sempre foi muito camarada comigo e todas as dúvidas que eu tinha, ele me tirava com muita, como é que a gente fala quando a pessoa, generosidade, né? Muita generosidade. Sempre fui muito amigo dele, muito fã dele. E o Eduardo Brito também. Eu até construí um violão com o Eduardo Brito para pegar esse know-how do violão, assim, eu queria construir um violão com ele, mas ele se mudou de Brasília e interrompeu esse processo. Mas eu contei muito com a ajuda dos amigos, não só na questão da luteria, mas também na questão da música, sempre contando muito com a ajuda de amigos generosos ao longo da vida. Grande barato também, que eu não posso deixar de falar dos meus amigos que me ajudaram ao longo da vida. Na minha vida tem muito essa presença dos amigos, sabe?
É isso que vale, né?
Pô, é isso que vale, cara. Não tem nada melhor do que ter um amigo. Acho que é muito, porque tem um valor tão precioso você conseguir alguma coisa via um amigo, porque não é só um empréstimo de uma grana, uma ajuda, mas é aquilo que vem junto com esse empréstimo. A confiança desse amigo, o amor dele por você e o seu também, o seu empenho em também retornar o que ele foi emprestado de uma forma bacana, né? Eu, na verdade, construí a minha casa dessa forma, meus amigos me emprestaram, eu jamais teria dinheiro para construir uma casa, mas os amigos me emprestaram, depois eu fui pagando um por um, e foi assim que eu construí minha casa também, que eu estou morando há 5 anos, hoje eu sou um latifundiário, como diz o bemol. Eu gosto muito de mato, né? Eu moro mais afastado, adoro plantas, essas coisas assim. Mas tudo isso é por conta dos amigos. Devo aos meus amigos.
É um latifundiário de amizade também, né?
É, com certeza. Isso é uma parte.
E o senhor tava possesso quando criou o universo. Fez explodir uma estrela, encheu o céu de poeira. Num sentimento sutil, inerente aos menestréis, esbufeteou lindo, encheu Saturno de anéis. Se o de limão é limões e o de anão é anões, o plural de céu é céus.
Haroldinho, não tinha jeito melhor da gente fechar o nosso papo aqui. Muito obrigado por participar aqui do Escala Brasileira. Foi muito legal bater esse papo contigo. Acho que quem escutou a gente também gostou muito. Eu quero te agradecer essa, também a generosidade de dividir aí a tua história, a música, como você pensa essas coisas todas com a gente. E eu queria que você escolhesse uma música para coroar nosso papo aí e encerrar a nossa entrevista aqui de hoje.
Vamos escutar, então, Rock Me Dead. É um rock and roll aí do blues de bolso, que é um desses lançamentos, né? Vamos dar ênfase a esse lançamento aí para ver se a gente consegue chamar a atenção das pessoas também para esse lançamento de uma banda que está acontecendo agora, que está lançando agora esse trabalho e que provavelmente vai ser motivo de algumas apresentações nossas nos próximos dias aí. E eu que agradeço profundamente o convite, é um prazer muito grande participar desse programa que alimenta a cultura. Coisa tão importante numa nação, em qualquer nação, é a cultura. Ninguém vive sem cultura, ninguém vive sem se lembrar do que se tem de bom. E o Brasil é um país riquíssimo que tem pouquíssimo esse hábito de reconhecer o que tem de bom. Procura muitas vezes lá fora o que a gente tem melhor aqui. Então, o programa de vocês é uma fonte de inspiração, e é uma fonte de alegria para todo artista. Então, acho que eu que tenho que agradecer profundamente pelo convite. É um prazer muito grande poder mostrar um pouquinho do que foi minha história para vocês e estar junto aí do público de vocês e com a simpatia da sua entrevista também. Foi muito legal. Prazer enorme.
Valeu, obrigado. Então, vamos com Rock Me Dead e a gente finaliza essa escala brasileira.
Essa vida não se leva nada. Dessa vida não se leva nada. Era isso que meu pai dizia nas raras reuniões em que comparecia. Era um livro só de frases feitas. Uma vida livre de suspeitas, de índole ilimitada, um poço de sabedoria. E eu, ovelha negra, um caso perdido. Uma persona não grata, um negócio mal resolvido. Contra a correnteza, dava murro em ponta de faca. Um homem de lata, maluco, beleza. Via a vida como uma alameda. Eu só lia Carlos Castaneda. Virei Rajiniche, guru por encomenda. Sou eu, ovelha negra, um caso perdido. Uma persona não grata, um negócio mal resolvido. Rock me daddy, drive me mad, drove me crazy by. Can't keep a job with Galilee. Se leva a nada. Era isso que meu pai dizia nas raras reuniões em que comparecia. Era um livro só de frases feitas. Uma vida livre de suspeitas, de índole ilibada, um poço de sabedoria. E eu, ovelha negra, um caso perdido. Uma persona não grata, um negócio mal resolvido. Rock me daddy, drive me mad, you drove me crazy by. Can't keep a job in Galilee. Rock me daddy, drive me mad, you drove me crazy by. Can't keep a job in Galilee.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.